Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. 1901, em caminho de casa, Francisco Teodoro, recostado em um bonde, persistia em querer ler um jornal da tarde, sentindo que as ideias lhe fugiam para um curso perigoso. O êxito do Torres quisilava. Parecia-lhe que o outro lhe taparia o caminho, impedindo-o de chegar ao seu último ponto de mira. Galgava-lhe de assalto à dianteira, para se quedar sempre na sua frente, como um obstáculo. Aquela conquista de fortuna, feita de relance, perturbava-o, desmerecia-o sobre o rio B, suas riquezas, ajuntadas dia na canseira do trabalho. A vida tem irônias. Teria-lhe sido um tolo? Talvez, a se certificar, reviu a sua vida no rio, desde simples caixeiro, quase analfabeto, com a cabeça raspada, jaqueta russa e os sapatões barulhentos, tinha ainda fresco na memória o dia do dia Desenberg, estava um calor. O ide como depois rolar aos pontapés, mal vestido, mal alimentado, com saudades da broa negra, das sovas da mãe e das cadas aos grilos pelas charnecas do seu lugar. Pouco a pouco outros grilos cantaram aos seus ouvidos de ambicioso. O som do dinheiro é música, viera para o ganhar, atirou-se ao seu destino, tolerando todas as opressões, dobrando-se a todas as exigências brutais, numa resignação de cachorro. Assim correram anos dormindo esteiras infectas, molhando de lágrimas o travesseiro sem fronha, a que o seu mealheiro se foi enchendo, enchendo avaramente. Aquela infância de degredo era agora o seu triunfo. Vinha de longe a sua paixão pelo dinheiro, levado por ela, não conhecera outra na mocidade. Todo o seu tempo, toda a sua vida tinham sido consagrados ao negócio. O negócio era o seu sonho de noite, a sua esperança de dia, o ideal a que atirava sua alma de adolescente e de moço. Não podia explicar como, só pelo atrito com pessoas mais cultivadas, ele fora perdendo, aos poucos, a grossa ignorância que viera adornado. A letra desenvolveu-se, tornou-se firme, e a sua tendência para contas fez prodígios, aguçada com o sentido na verificação de lucros. Relendo cifras, escrevendo cartas, formulando projetos e observando atentamente o seu trabalho e o alheio, tornara-se um negociante convencedor do que tinha sob as mãos, um homem limpo a quem a sociedade recebia bem. Não pudera ser menino, não soubera ser moço, dera-se todo à deusa da fortuna, sem perceber que lhe sacrificava a melhor parte da vida. Para ele, o Brasil era o balcão, era o armazém atulhado, onde o esforço de cada indivíduo tem o seu prêmio. Fora do comércio não havia nada que lhe merecesse o desvio de um olhar. Tempos de amargura e de esperança, aqueles. Relembrando o passado, Francisco Teodoro procurava em si mesmo elementos com que pudesse bater influência e opor-se às especulações de afogadilho. Devia encontrá-los espalhados pelos dias áspera incerteza e os macios da prosperidade. Esta retrospecção agradou-lhe, fechou vários períodos. O tempo em que morara em um sobradinho do Beco de Bragança, sombreado pelo lubeiral muito estendido do telhado coberto de evagem e pela sacada de rótula de um verde sujo. Embaixo e defronte, caixoteiros martelavam em tábuas de pinho, cujo cheiro dava ao beco uma baforada fresca de floresta. E as marteladas que lhe importavam, se poucas horas estava em casa. De dia o trabalho, de noite o teatro ou a casa da Sidônia. Que seria feito da Sidônia? Devia estar por aí, em qualquer canto. Aos domingos na chácara do Matos, solo, os jantares à portuguesa e a hospitalidade paciente da boa dona Vica. Tudo lhe girava na memória suavemente, suavemente. Fora no conforto daquela chara, vendo-se cercado de considerações, ao lado do amigo rico, pousado e feliz, que ele sentiu a sua importância e se lembrou que deveria haver na terra outras delícias. Mas o seu coração, cansado de uma luta formidável, negava-lhe novas inclinações. A pátria esquecida não lhe acenava com o mínimo encanto. A mãe morrera, a sua única irmã tinha se recolhido a um convento. Fechara-se uma porta sobre a sua meninice. Sentia-se só. Começava a cansar-se e a enjoar as mulheres fáceis, com quem convivia em relações momentâneas. Mesmo a Sidônia enervava-o com os seus arrufos. E as suas denguices. Atirou-se a proteger as instituições do seu país, a andar com medalhões e fazer mordomias na beneficência. No fundo, não era só a distração que ele buscava, nem a caridade que ele exercia, uma outra causa lhe filtrava na alma aquela vocação para o benefício. E a comenda chegou. Foi só depois de comendador que Teodoro se sentiu vexado daquela habitação e se mudou para um segundo andar da Rua da Candelária, que mobiliou o avinhático, com exuberância de cromos pelas paredes. Achou, ainda assim, que a sua casa alegre faltava qualquer coisa. Viera-lhe a dispepsia. Que insônias! Um médico, consultado, aconselhara-lhe uma viagem à terra ou o casamento para regularização de hábitos. Ele achara cedo para a viagem, solidificaria primeiro a fortuna. A ideia do casamento parecia-lhe mais salvadora. Para que lhe serviria o que juntara? Lúcio não compartilhasse com uma com esposa dedicada e meia dúzia de filhos que lhe herdassem virtudes e haveres. No seu sonho coesusou esboçar-lhes a ideia de um herdeiro. Teria um rapaz que usasse o seu nome, seguisse as estranhas e fósforos, sobretudo, um continuador daquela casa da rua diz. Bento que engrandeceria com seu prestígio, a sua mocidade bem assente no apoio e na experiência paterna. O filho seria sua estátua viva, nele reveria mais perfeito e melhor. Esse ao menos teria infância, seria instruído. E tanto aquela ideia o perseguia, que num domingo de sol abriu-se aos matos, que acolheu com ar solene e discreto as confidências do amigo. Lembrava-se muito bem da cara com que o outro lhe respondera. Sei o que você quer. Tivemos aqui na vizinhança uma família que está mesmo ao pintar. Mas gente pobre mais de educação. A filha mais velha é a que lhe convém. Bonita e grave. Muito digna. Francisco Teodoro murmurou. Pois uma mulher assim é que me servia. O diabo é que elas vão de mudança para Sergipe, então acabou-se. Não se acabou tal. Por enquanto estão hospedadas em casa de umas tias no castelo. Ainda é tempo de lá irmos fazer uma visita. O Hans fica por minha conta. Foi por uma noite escura que ele, já mais por condescendência que por curiosidade, entrou com o Matos na casa das senhoras Rodrigues, no morro do castelo. Fazia frio na rua, um cão uivava longa, doloridamente. Quem ainda abriu a porta foi a mais velha das donas da casa, Deitevina. Senhora alta e seca, muito nariguda, vestida de laspardas. Os outros ainda se cumprimentavam e já ela se sentava, erguendo o joelho agudo sob a costura. Não tinha tempo a perder. A outra senhora da casa andava por fora, Teodoro conhecera depois. Essa era toda confiante e muito religiosa. Tinha ido à novena do caro com as duas suas sobrinhas mais moças e o irmão, o velho Rodrigues. Em uma sala vasta, quase nua, mal clareada por um lampião de querosene, viu Teodoro pela primeira vez. Emília, uma senhora bonita, de ar majestoso e olhos tréfegos, e as suas duas filhas mais velhas, o Camila e Sofia. Camila fazia crote perto do lampião. Sofia refugiara-se para um canto do canapé, queixando-se da cabeça. E a mãe começou a falar com ar de sinceridade, muito demonstrativa. A cada instante o nome de Camila saía-lhe da boca com um elogio. Era a filha mais velha e a mais instruída. Pilhar os tempos das vás gordas, quando o pai exercia um cargo lucrativo. Os dedos de Camila apressavam-se no crochê. Com certeza ela havia de ter errado os pontos e sentido os olhares de Teodoro queimarem a pele, que a tinha linda, de uma alvura azul de camélia. Dona Emília asseverava que a sua Mila, como a chamavam em casa, esquecia-se das suas prendas, obrigadas pela necessidade a fazer serviços domésticos. Francisco Teodoro comoveu-se com a ideia de que aquela mulher, talhada para a rainha, passasse os dias a picar os dedos na agulha ou a calejar as mãos com o uso da vassoura ou do ferro. Trabalhar, trabalhar é bom para os homens, de pele endurecida e alma feita de coragem. Olhou para a moça com veneração. Era bonita alta, com grandes olhos aveludados, cabelo ondeado, preto em os dentes perfeitos, muito brancos, mas que ela mostrava pouco sorrímpenas. Da irmã Sofia na sombra, mal se adivinhavam as feições. A uma das frases, em que a abundância do amor materno lhe debuchava as perfeições, Camila saiu de Pedra da Luz e foi para a janela olhar para o escuro. Como correu depressa aquela noite. Francisco Teodoro saiu tonto. O amigo ria-se. Não lhe tinha dito? Gabava-se de ser casamenteiro. Levaria em breve tudo ao fim. E dias depois o Matos pedia a mão de Camila para o amigo. Começou então a série de presentes e de visitas. Mila tinha sempre o mesmo embaraço e a mesma brandura de sorriso. O que ela ouvia da família, não podia adivinhar Francisco Teodoro, que a sentia umas vezes reservada, outras vezes confiante. Adiou-se a partida para Sergipe, houve doenças em casa, prolongação do noivado. Peregrinações de Teodoro por aquele morro do Castelo, com raminhos de violetas para Mila, todas as doçuras de namorado. Casaram-se em um dia lindo. Ele dera grandes esmolas aos pobres da igreja, Mila parecia um anjo entre nuvens brancas. A família partiu para Sergipe. O pai era xoxo, mas levava a carteira gorda. A mãe, com o seu modo de rainha destronada. E as irmãs iam bem enroupadas e todas tranquilas sobre o futuro de Mila e do filho mais velho, o Joca, por quem Teodoro prometera olhar, e que andava por aí à toa. Sua maior comoção fora ao entrar em casa, na Rua da Candelária. Supusera sempre que ela palpasse, com sofreguidão, todo o seu ninho, na alegria de ser a dona, a senhora de tantas coisas compradas para o agasalho do seu amor. Mas não, em vez de ir para o interior, Camila fora para a sacada. Ele acompanhou-a. Em frente, os telhados mais baixos cediam-se irregulares, cortando-se em linhas angulosas de um vermelho sujo, as casas, desiguais, acumulavam-se, paredes ameaçando paredes, janelinhas de sotãos espiando as telhas estriadas de limo, de onde emergiam chamigras e curtas, baforando o fumo. Camila murava, como quem fala só. Se ao menos se visse o mar. Disse, curvava-se para a rua quando a badalada de um sino rebou perto. Formidável, prolongando-se num som que era como um gemido da cidade inteira. Mila ergueu-se com estremeção e voltou para o perfil da igreja o olhar estático. Ele sorrira do susto, enquanto ela dizia. Como é alto? Depois desse vieram dias tranquilos. A mulher bordava almofadas para o sofá e emoldurava-os com musgo e flores secas. Tinham se acostumado um ao outro, viviam em paz, quando a Sidônia reapareceu na vida de Teodoro, obrigando-o a desvios e infidelidades. Nem a pobre Camila desconfiara nunca. Também, nada lhe tinha faltado e já devia ser um regalo para ela cobrir de boas roupas o seu corpo de neve, ter mesa farta, e ir pela cidade atraindo as vistas, no deleite da sua graça, então iam grandes remessas para Sergipe. Um sorvedouro aquela família, sempre exalando lamúrias em todas as cartas, na sede insaciável de dinheiro. Por esse tempo seu grande desgosto é cunhado, o Joca, que se lhe metia em casa, com os seus maus costumes de vadio. Ele fora o causador de tantíssimas querelas, e agressivo na sua indolência, mal-humorado pelas dividas do jogo, ingrato. Além do mais, pespegara-lhe depois com a filha em casa, aquela pobre Nina, tão enfesada nos seus primeiros tempos, fina como um caniço, e com uma tosse de cão que repercutia pelos corredores. Enfim, ao menos, servira depois para ajudar Camila a criar as filhas, que o Mário, esse já ela o encontrara forte como um herói. No percurso da Carioca à Praia de Botafogo, Teodoro foi assim reconstruindo a sua vida, solidificando-a, pondo-a de pé. Era com essas memórias de família e de trabalho que ele se entrinchei reareira contra os assaltos das novas ambições. O mar muito azul, paletado de ouro aqui, desenhava jacolá em grandes sombras negras o perfil dos morros. Uma aragem forte sacudia as árvores, e folhas vinham redemoinhando no ar em voos tontos. Uns pequenos atiravam cão da terra nova à água, e as janelas dos palacetes mal se abriam aos esplendores de fora. Perto do colégio, subiram para o bonde duas irmãs de caridade, com ramalhetes de rosas. Teodoro conhecia-as, eram professoras da filha, e distinguiam-no sempre por sabê-lo religioso. Iam levar à ermida da Copacabana aquelas flores, prometidas pela salvação de uma aluna que estivera às portas da morte. Uma conversa simples em 2 minutos. Foi como bálsamo para o espírito fatigado do negociante. Demais, ele achou bonito, comovedor era aquilo. Uma criança às portas da morte, duas religiosas, um ramo de flores e a visão de uma ermida sobre o mar. Quando Francisco Teodoro chegou à casa, as suas filhas gêmeas, Raquel e Lia, o brincavam na chácara. Ao vê-lo abrir o portão, as crianças atiraram-se para ele, que mal lhes passou os dedos pelos cabelos, elas também pouco se detiveram e Teodoro atravessou o jardim. O seu palacete era um dos lindos de Botafogo, no centro de um parque. Ele lhe erguia seus balcões por entre palmas estreladas de coqueiros, copas de árvores bem escolhidas. Aquilo não fora obra sua, tinha comprado a vivenda a um titular de gosto, cuja ruína houve a abrigar e tecá-la quando a construção ia em meio e a revendê-la logo depois de concluída. À esquerda, uma escada de pedra, ladeada por uma grade florida, conduzia ao terraço alpendrado do andar superior, onde muitas vezes a família palestrava, à espera de descer para o jantar. Nessa tarde só estava ali o filho mais velho, o Mário, todo derreado numa cadeira de balanço. O pai foi andando, e ele mal esboçou um movimento para levantar-se e dar-lhe as boas-tardes. Era já homem muito moço ainda, e todo ele revelava preocupações de luxo e cuidado da sua pessoa. Na sala da frente falava-se com alegria. Temos visitas, pensou Teodoro, vendo chapéus de homem no cabide da saleta. Quando ele entrou na sala, a mulher dizia à filha: A seu Arrute. A seu lado, sentado no mesmo divã, o Dorvardo Gomes desenhava à lapinateira qualquer coisa que a fazia sorrir. Ele gabava-se de ter jeito para a caricatura. Era um homem magro, nervoso, de 43 anos, trigueiro e apurado na toilette. Era ligeiramente calvo, tinha um olhar de que as lentes de míope não atenuavam a agudeza, e um sorrisinho irônico que lhe mostrava os dentes claros e miúdos como os dos roedores. Camila guardava um viço prodigioso de mocidade. Todo o Rio a apontava como mulher formosa. Tinha herdado da mãe aquele ar de majestade que tanto impressionara Teodoro na primeira entrevista do Castela, adoçado por uma grande expressão de calma e de bondade. Francisco Teodoro foi de direito a eles e cumprimentou-os, sem se atrever a roçar os lábios na face da mulher, com todo o escrupuloso pudor das suas ações em família. Sentava-se já, quando ela lhe disse com leve censura: Você não cumprimenta o capitão Rino nem o mastro. Os outros estavam ao canto da sala, junto ao piano para onde Rui se dirigia com o violino na mão. Pedidas desculpas, Teodoro voltou-se para o capitão Rino. Muito me alegro de o ver aqui, capitão, quando chegou da sua viagem ontem. Você não imagina, interrompeu Camila. O capitão trouxe-me um presente lindíssimo. Perguntou a meia voz o Dr. Gervásio. Francisco Teodoro enxugava com o lenço a cal rosada e luzidia. Maila, voltando-se para o médico, explicou. Uma coleção de orquídeas do Amazonas, e prometeu mandar vir para o lago uma vitória régia. Doutor murmurou por entre dentes, então que só Camila pudesse ouvir. Isso de prometer é que não é bonito. A moça relanceou-lhe um olhar, como a pedir misericórdia para o outro, que palestrava agora com o dono da casa. Não era bonito porque... O capitão Rino destacava-se entre todos na sala pelo seu tipo de louro e pela robustez do seu corpo. Era alto e ombros largos. Tinha as mãos grandes, usou um azul de faiança, o bigode sedoso, como que acabado de nascer, e a pele queimada pelos ventos do mar. Só se percebia a alvura da tez pulsos ou na raiz do pescoço, quando ele atirava a cabeça e os braços nos seus gestos largos e desajeitados. Havia qualquer coisa de infantil naquele homem grande, uma interrogação tímida talvez no olhar, e um certo abandono de pessoa pouco afeita à sociedade. Vestisse mal, usava gravatas e coisas vistosas, abusando do xadrez nos seus casacos de casimira mal feitos. Ruth pôs-se em atitude, a manhã gritou-lhe. Imagina que estás diante do auditório, ela pareceu não ouvir. Em pé. Ao lado do piano, alta e espigada, com a cabeça unida ao seu ombro estreito de menina, os cabelos negros caindo-lhe em ondas sobre o pescoço moreno, os olhos de um verde límpio, de água marinha, abertos para o vácuo, tinham ar de sonâmbula perdida em sonhos divinos. As mãos, longas e esguias, moviam-se com segurança, o vestido branco, salpicado de florinhas amarelas, mostrava-lhe um pouco das pernas finas, calçadas a preto. O Lélio Braga, recém-chegado da Alemanha, o gordo maestro que só falava de música ou de jogo, atacou o teclado vigorosamente. Fez-se o silêncio em volta, mas por pouco tempo. Recomeçaram as conversas em tom mais baixo. Ruth não ouvia ninguém, um brilho quente. De sol, saía-lhe dos olhos verdes, voltados para a luz. Só o capitão Rino parecia escutar a música, olhando de esguelha para Camila. Abominava a confiança que ela dava ao outro, ao magro do Gervásio, ali tão agarrado às suas saias, dizendo-lhe coisas que a faziam sorrir. Tudo naquele homem o irritava, o seu luxo, o seu tipo escanifrado e o seu ar de ironia, às vezes perversa. Outras insuls, Francisco Teodoro, nunca interessado por coisas de arte, nem mesmo pela música, quebrava a miúde as reflexões do capitão Rino, interrogando-o sobre assuntos do norte, de puro interesse comercial. Ainda vibrava no a última nota do violino, quando Nina, sobrinha dos donos da casa, entrou na sala, com o seu modo simples que a tornava simpática a toda a gente. Não era bonita, tinha o nariz grogunçoionais alourados na pele pálida. Você viu as parasitas? Perguntou-lhe Camila. Sim, e voltando-se para o capitão. Devemos conservá-las ao ar livre ou na estufa. O capitão fez um gesto de ignorância. Só à hora do jantar, Mário se reuniu à família. A mesa cheia de cristais e de prataria tinha um aspecto festivo. O dinheiro ganho à custa de trabalho gosta de impor-se admiração alheia. o dono da casa, refrescado no paletó de brim. Não se cansava de elogiar os seus vinhos e aludia miúde à excelência do cozinheiro. Se alguém se esquivava a um copo de Bordeaux ou a um cálice de velho madeira, ele acudia animadoramente. E beba que esse é legítimo, igual não se encontra com facilidade por aí. Havia sempre excesso de iguarias, voltavam para dentro pratos complicados intactos. A fartura passava ao desperdício. A copa atulhava-se de peças grandes, em que as folhas de alface e desdesenhos a rodas de limão, de ovo, anésas e gelatina não disfarçavam a opulência das carnes. A cabeceira da mesa, Francisco Teodoro gostava de, espalhando a vista por toda a longa superfície branca da toalha, vê-la bem coberta de coisas caras e vistosas. Assim comia com apetite, gostosamente. É o seu triunfo na vida, que todo esse luxo representava, na única ocasião em que lhe sobrava tempo para admirá-lo. Os convivas eram instados para que comessem mais, comessem sempre. Com o Dr. Gervásio havia menos instâncias. Conheceu-lhe os hábitos de homem delicado. O capitão Rino era muito mais moço e trazia da sua vida de mar valentias de estômago. As crianças comiam à mesa dirigidas por Nina e faziam algazarra exigências. Mário repreendia-as, achando intolerável que o pai consentisse aquilo. — O nome do seu vapor é? — perguntou ao capitão Odru Gervásio, ajeitando a luneta no nariz. — Amado de anfitrite das Nereidas, o padrono deve pôr em perigo o sossevego. Por que assim moço bonito e com tal sugestão? De forte envergadura precisas o senhor para resistir às seduções das sereias. Que ninguém viu nunca em mares brasileiros, respondeu o capitão ingenuamente. Convirá no afirmar que não as haja também terras do Brasil, sublimou o doutor com um sorrisinho, descendo o olhar para a pera que descascava. Riram-se do embaraço do capitão, que murmurou, desviando a vista de Camila. Os cantos das sereias não me seduziriam. Pois é, pena, sem imaginação a vida do mar não pode ter encantos. Se eu, em vez de médico, obrigado a deter-me com o que há de mais prosaico à natureza. O cap do navio, perdão. Do vapor Netuno, a pegar-me à mitologia, faria dos seus deuses a minha florida e a religião. E afirmo que seriam de gozo para minhas noitadas no convés, vendo ao clarão das estrugirnos surgir das esvirnes espumas e boiarem à tona onda negra os dorsos brancos das 50 filhas de Nereu. Estou certo de que não sentiria a tal melancolia das águas, de que às vezes os senhores se queixam. Um homem de espírito nunca está só. O capitão sorriu e Francisco Teodoro falou com o seu modo sentencioso. Eles gozam a seu modo. Não gozamos, não, a vida do mar é dura. O Dervásio não pode sentir com sinceridade o que disse. Assevero-lhe que sim, capitão, e que parte de um princípio de que parto para todos os usados da vida, convicto de que está no próprio homem o remédio dos grandes males que o afligem. Se vai dizer isso ao pé dos seus doentes, ninguém mais o chamará, replicou Camila. Chamarão, infelizmente chamam sempre. Ninguém tem absoluta confiança em si. O homem, por mais que digam, ignora a força de que vem revestido para a sua função. Para nós, a natureza representa apenas o papel secundário da paisagem, é o acessório, a mise-en-scène da vida, em que nos atormentamos uma mente num alarido de inferno. Não vale a pena criar coisas tão bonitas para serem tão mal aproveitadas. Palavra de honra. Se fosse possível conceber o riso, ou apenas o sorriso na face tremenda do onipotente, eu diria que ele às vezes escarnece de nós. A sua saúde, capitão.
Obrigado.
Um dia meto-me no seu Netuno e atiro-me para o norte. Curiosidade, simplesmente. Tenho mais vontade de ver os crocodilos do Amazonas do que, eu sei lá, as bailarinas da grande Apiomen. Dizem que a carne do crocodilo é boa, disse Francisco Teodoro. Há também quem afirme que a das bailarinas ainda é melhor, observou o médico. Camila riu-se, e depois. E eu que nunca vi um grande vapor por dentro. Quer ir comigo a Manaus? Não, mas quero o capitão Rino nos convide para visitar o Netuno. O moço marítimo balbuciou corando. Minha senhora, interrompeu a frase porque ia dizer. Eu não desejo outra coisa. Mas sou mais acertado e mais simples acrescentar somente. Quando que? Será num domingo, para que meu marido vá também. E as crianças poderão ir. Por que não? Li e Rachei bateram palmas. Ao café, no terraço, a Camila declarou preparar um grande baile para os João, quando Rui completasse os seus 15 anos. O Dr. Gervásio protestou que viesse o baile, mas com outro pretexto. Por quê? Porque a noitada diz. João mete medo às casacas e assusta os decotes. É um santo que só quer luz de fogueiras, com altas labaredas e crepitações, e ainda há de ser no campo, entre gente rude e dança em torno às chamas. É uma festa que me dá ideia e é de uma cerimônia ritual, de povo primitivo. Deixe o seu baile para outro dia. Mas depois eu não terei pretexto. Meu Deus, não é preciso de ser uma pessoa dar explicações aos amigos, quando se trata de os divertir. Francisco Teodoro ouvia o Dr. Jesus com muito acatamento, reconhecendo-lhe superioridade intelectual. Devia-lhe a vida dos filhos, confessava, e dessa dívida não se cansava de se dizer devedor. Aprovou a ideia do baile, fizé que quisessem, a bolsa estava aberta. E a propósito, deixando Rosa tagarelar no terraço, ele fechou os olhos e pensou na felicidade do Gama Torres. Quem sabe? Talvez que ele pudesse fazer o mesmo. A ECA era favorável, o café rendia como nunca e ainda havia esperanças de alta. Se fugisse aquela ocasião, perderia o ensejo de triplicar de um dia para o outro a sua já grande fortuna. Fora sempre um homem de ação, de recursos, como ficar na retaguarda imbecilmente, deixando que a outro, novato, se conferisse o título de Rothschild brasileiro. O ciúme do seu nome de negociante enchia-o até aos olhos. Encadeou e desencadeou pensamentos calculistas. Ter a maior fortuna, tendo partido do nada, era toda a sua ambição. Repetia qualquer a humildade da sua origem, espreitando o efeito dessa confissão. Ser o mais poderoso, o mais rico, o mais forte, tendo partido do nada, não seria ter alcançado a suprema glória na terra. E ali mesmo, bem recostado na sua cadeira de balanço, com o papo cheio de ótimas iguarias, as mãos descansadas nos braços da cadeira, ele insensivelmente passou do sonho ao sono. Na meia sombra do lusco-fusco, os olhos do capitão Rino fulguravam, espiando com raiva os rostos do médico e de Camila, que se contemplavam. Mário atravessou o terraço de charuto na boca em direção à rua. Onde vais? Perguntou-lhe a mãe. Ao teatro, respondeu ele sem se deter, descendo a escada. Este rapaz... resmungou por entre dentro Gervásio em modo de censura. Camila desculpou-o. O filho tinha gênio e era muito independente. Não queria contrariá-lo, para quê? A vida é curta, cedo viriam as amofinações. O juízo havia de vir com a idade. Embaixo, no jardim, entre os grupos rescendentes de Heliotropo e de Jasmins do Cabo, as crianças e russas e faziam roda à noca. Mulata antiga na família, que lhes contava histórias de fadas e de princes encantados. Vendo Mário dirigir-se para o portão, a mulata chamou-o com familiaridade de amiga velha. Seu Mário, escuta aqui. Onde é que vai? Se eu não morrer pelo caminho, hei de chegar ao teatro. Não morre, eu ainda esta noite sonhei que vê. Estava amortalhado e que Nina chorava sangue. Sonhar com morte é sinal de saúde. Traga umas balas para mim. Vai esperando. O capitão Rino despediu-se e desceu também bem para a rua, ouvindo a voz da noca recomeçar numa lalopeia. Minha varinha de condão, pelo poder que Deus vos deu, fazei. Nina, encostada à grade, via Mário a fafase. Ai, e lá em raspa, ao lado do marido adormecido, Camila curvou-se para o Dr. Gervásio e beijou-o na boca.